Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Melhor Perdedor Vence, de Tom Hulgar. É um livro de psicologia aplicada ao trading que questiona a ideia de que melhores ferramentas de análise por si só produzem melhores operadores. Publicado no Brasil pela Alta Books em 2024, o título combina a experiência profissional do autor com uma reflexão sobre os hábitos mentais que levam traders a abandonar planos, prolongar prejuízos e encerrar lucro cedo demais. Hogarth sustenta que o mercado testa menos a capacidade de previsão do que a disposição de agir racionalmente sob incerteza, pressão e desconforto. Seu foco não é oferecer uma fórmula técnica universal para entradas e saídas, mas examinar a distância entre saber o que deveria ser feito e conseguir fazê-lo durante uma operação real. A obra se dirige sobretudo a traders de varejo que já conhecem aspectos básicos de mercado e desejam investigar por que resultados pontuais não se transformam em consistência. A tese central é contraintuitiva: sobreviver e progredir no trading exige aprender a perder de modo controlado, sem converter uma perda normal em um danó desproporcional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a competência decisiva é lidar com perdas sem transformar erro em desastre. O título sintetiza a principal inversão proposta por Hulgard. O trader não precisa vencer em todas as operações para obter um resultado favorável no conjunto. Precisa, antes, reconhecer rapidamente quando uma hipótese deixou de funcionar e limitar o impacto financeiro e emocional desse erro. Essa posição confronta a tendência de tratar cada operação perdedora como uma afronta que deve ser revertida a qualquer custo. No mercado, porém, uma previsão pode estar errada mesmo quando foi construída com informações razoáveis, pois preço, tempo e reação dos participantes continuam incertos. A perda, portanto, não é automaticamente sinal de incompetência. Pode ser um custo inevitável de participar de um ambiente probabilístico. O problema começa quando o operador recusa essa condição e passa a adiar a saída por esperança, orgulho ou necessidade de provar que sua análise estava certa. Hogarth enfatiza que esse comportamento amplia perdas pequenas e reduz a capacidade de continuar operando com clareza. Ser um bom perdedor, nesse sentido, não equivale a aceitar perdas passivamente. Significa usar limites previamente definidos, admitir a falibilidade da leitura e preservar capital para oportunidades futuras. A disciplina de saída torna-se uma forma prática de gestão de risco e de proteção contra decisões tomadas para aliviar desconforto imediato. Em segundo lugar, o pensamento confortável pode ser o oposto da decisão eficiente. Um eixo recorrente da abordagem de Hogarth é o conflito entre instinto humano e execução disciplinada. Em situações de risco, é comum buscar alívio psicológico, manter uma posição perdedora parece menos doloroso do que realizar o prejuízo, enquanto encerrar cedo uma posição lucrativa parece proteger um ganho já obtido. Para o autor, tais decisões frequentemente são lógicas porque reduzem a ansiedade no instante em que são tomadas, mas podem prejudicar o resultado ao longo de muitas operações. Comportamento confortável é, por exemplo, comprar mais de um ativo que caiu apenas para baixar o preço médio, sem reavaliar a qualidade da tese e a dimensão do risco. Da mesma forma, pode ser vender rapidamente uma posição vencedora por receio de devolver parte do lucro, mesmo quando a estrutura que justificou a operação permanecer válida. A crítica não é a toda redução de posição ou a toda adição em uma operação, pois essas ações podem ser adequadas dentro de um plano. O ponto é que a motivação precisa ser analítica e compatível com regras de risco, não uma reação automática ao medo ou à esperança. Assim, o livro desloca a pergunta do que parece seguro agora para o que é coerente com uma vantagem estatística e com a sobrevivência da conta no longo prazo. Em terceiro lugar, adicionar a vencedores e cortar perdedores desafia os vieses mais comuns. Hogarth chama atenção para uma assimetria comportamental frequente no trading. Muitos operadores aumentam exposição quando estão perdendo e hesitam em fazê-lo quando estão ganhando. A primeira conduta pode oferecer uma ilusória sensação de oportunidade, pois o ativo parece mais barato após cair. A segunda parece arriscada, porque exige comprar mais caro ou vender mais baixo depois de um movimento favorável. Contudo, o preço de entrada inicial não determina sozinho a qualidade atual de uma operação. O que importa é se as condições que sustentam a leitura continuam presentes, qual é o risco adicional e como a nova exposição se encaixa no plano. Ao manter ou ampliar uma posição perdedora sem critérios, o trader pode concentrar recursos justamente em uma hipótese enfraquecida. Ao liquidar cedo demais uma vencedora, limita o potencial de compensar uma série normal de pequenos prejuízos. O autor não apresenta o aumento de posição vencedora como um gesto impulsivo ou como regra aplicável a qualquer mercado. A lição é comportamental, o operador deve investigar se está administrando posições pela evidência disponível ou pela necessidade de se sentir certo e protegido. Essa distinção torna visível por que conhecimento técnico pode coexistir com desempenho inconsistente. A execução precisa contrariar, em momentos específicos, impulsos que parecem prudentes, mas que distorcem a relação entre perdas, ganhos e risco assumido. Em quarto lugar, a análise técnica não elimina a pressão psicológica da execução. O livro não descarta a análise técnica nem sugere que a psicologia substitua método, estudo de preço ou gerenciamento de posições. A crítica de Hogarth recai sobre a expectativa de que mais indicadores, mais informação ou uma estratégia supostamente perfeita resolvam automaticamente os problemas de desempenho. Um operador pode identificar uma configuração de mercado, definir um ponto de invalidação e ainda assim desrespeitar sua própria regra quando o preço se move contra ele. Pode também ter uma operação favorável e encerrá-la sem que o motivo original para permanecer tenha desaparecido. Nesses casos, a falha não está necessariamente na ausência de repertório técnico, mas no modo como pressão, medo de perder e desejo de recuperação alteram decisões. A proposta do autor é tratar a estratégia mental como parte inseparável da estratégia operacional. Isso envolve reconhecer antecipadamente situações em que a emoção tende a interferir, estabelecer parâmetros de risco antes da entrada e avaliar o processo de decisão sem confundir um único resultado com a qualidade da execução. Uma operação lucrativa tomada fora das regras não valida o comportamento, assim como uma perda limitada dentro do plano não invalida. Essa perspectiva desloca a avaliação do trader da busca por acerto imediato para a repetição de decisões coerentes em um contexto no qual nenhum resultado individual é garantido. Por último, consistência depende de sobrevivência financeira e avaliação probabilística. A ênfase em perdas controladas conduz a uma visão de trading orientada pela continuidade. Para Hogarth, a questão relevante não é apenas encontrar operações promissoras, mas manter capital, lucidez e capacidade de executar depois de sequências adversas. Como resultados individuais são incertos, a tentativa de evitar qualquer perda tende a produzir distorções graves e stops são removidos. Posições são ampliadas sem planejamento e decisões passam a buscar recuperação emocional. A sobrevivência financeira, ao contrário, requer dimensionamento de posição compatível com o risco aceito e com a possibilidade de a tese falhar. Isso também exige separar o valor pessoal do trader do resultado de uma operação. Quando perder é interpretado como fracasso pessoal, aumenta a pressão para recuperar rapidamente. Quando é entendido como uma possibilidade prevista no processo, torna-se mais viável encerrar a posição e reavaliar. O autor associa essa aceitação da imperfeição à consistência, não à resignação. Consistência não significa obter retornos lineares ou acertar continuamente, mas evitar que poucos episódios dominados por impulso destruam o efeito de boas decisões repetidas. O leitor é levado a pensar em séries de operações e não em eventos isolados. Essa abordagem ajuda a explicar por que o controle de risco não é um complemento burocrático da análise, ele é a condição que permite que uma vantagem, se existir, tenha tempo para se manifestar. Em conclusão, o melhor perdedor vence é mais indicado para traders de varejo que já perceberam que conhecer padrões gráficos, indicadores ou notícias não basta para operar de forma consistente. Também pode ser útil a leitores iniciantes que desejam compreender desde cedo que trading envolve incerteza, risco financeiro e forte pressão emocional. Embora não substitua o aprendizado técnico, a prática estruturada e a gestão responsável de capital, seu benefício prático está em oferecer uma linguagem direta para identificar comportamentos destrutivos, segurar prejuízos por esperança, realizar ganhos por medo, aumentar posições sem critério e confundir estar certo com ganhar dinheiro. Intelectualmente, o livro propõe uma leitura probabilística do desempenho, na qual uma perda limitada pode ser uma execução correta e um lucro obtido por impulso pode esconder um processo inadequado. Em comparação com obras centradas em indicadores, setups ou promessas de previsão, o diferencial está em focalizar a fricção entre plano e comportamento. Hogarth não trata a mente como elemento abstrato de motivação, mas como lugar onde regras de risco costumam ser abandonadas quando o dinheiro está em jogo. A experiência pessoal do autor em operações de alto risco reforça o caráter concreto desse enfoque. Embora o leitor deva evitar imitar níveis de exposição que não sejam adequados à sua realidade, a obra se destaca, portanto, como um complemento voltado à execução disciplinada, à aceitação de perdas e à preservação da capacidade de permanecer no mercado. Se você quiser apoiar Tom Hogarth, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais